direto do Estúdio 2 da Vale Verde FM, na rua Vereador José Costa, em Assis Chateaubriand. Mais um programa líder em audiência. Começa agora, Em Cima do Fato, a informação com credibilidade.
Olá, amigos ouvintes da Vale Verde FM, bom dia, 7 horas em ponto. Bom dia para você que a partir de agora também nos acompanha através da Coirmã Rádio Pioneira FM. Estamos chegando com Em Cima do Fato, edição desta quarta-feira. Hoje é dia 27 de maio 2026.
As manchetes do Em Cima do Fato.
E durante o programa de hoje você vai conferir que a Polícia Civil desmontou um grupo do Comando Vermelho instalado no Paraná e descobriu participação de delegado, advogados e zeladora de uma delegacia infiltrados no esquema criminoso. E vamos aos destaques dos repórteres Em Cima do Fato, começando pela cidade de Toledo com Edil Rosseto.
Rotando o 19º BPM faz mais uma grande apresentação de drogas em Toledo.
De Palotina, Eduardo J. Val.
Polícia Civil divulgou mais detalhes sobre o feminicídio que aconteceu em Terra Roxa. Homem que viajou quase 2.000 quilômetros da Bahia à Terra Roxa para matar a ex ficou 17 dias planejando o crime. Dentro de instantes, os detalhes.
Também na região de fronteira, direto de Guaíra, Barbosa Júnior.
Membros da Guarda Municipal tomarão posse na próxima segunda, dia 1º.
De Assis Chateaubriand, Ademir Ribeiro.
Carro e casa foram atingidos por disparos de arma de fogo no Jardim Progresso, em Assis Chateaubriand. Teve furto qualificado, desobediência, resistência e muitas outras informações também. Nós vamos falar sobre Assis Chateaubriand. E ainda, palestra de prevenção à violência doméstica também realizada aqui no nosso município. Os detalhes vamos falar daqui a pouco no Em Cima do Fato.
Esporte. Destaque para Libertadores da América e também a Sul-Americana. Flamengo classificou-se, já estava garantido. Mirassol perdeu, mas também avançou. E hoje tem Corinthians e Fluminense na Liberta. Já na Sul-Americana, São Paulo não teve sustos ontem. Já Santos e Grêmio vão para repescagem da competição.
Previsão do tempo e a temperatura. Oferecimento Sicredi.
E após a esperada chuva que caiu nesse início de semana, agora a previsão indica que o sol voltará a predominar aqui no interior paranaense a partir desta quarta-feira. Hoje, as instabilidades perdem força e o sol volta a aparecer de forma marcante em todas as regiões do Paraná, principalmente a partir da tarde. Amanhece ainda com presença de nuvens baixas e nevoeiros em alguns setores do estado. À tarde, as máximas já podem atingir os 28 graus e durante a noite espera-se um aumento gradual da nebulosidade na região leste paranaense, ali pegando região metropolitana de Curitiba, também litoral, devido à entrada de ventos marítimos. Com a presença de uma massa de ar seco aqui no interior, as temperaturas entram em declínio, favorecendo mínimas próximas de 10 graus até o final do dia. Ou seja, as temperaturas até a noite vão cair um pouco aqui na região oeste, noroeste, centro-oeste, paranaense também. Nesse momento, a estação meteorológica do CIMEPAR em Assis Chateaubriand registra a temperatura de 16 graus.
Castela, é hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí.
Sicredi Poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana.
São mais de 600 ganhadores. 5 milhões em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra.
Poupar é show. Olha onde eu tô.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Tem título de capitalização. Consulte os mesmos processos e mais informações do regulamento em www.poupancapremiadascred.com.br.
Conferindo 7:04, a partir de agora você ouvinte fica muito bem informado com o programa de maior audiência do interior do estado do Paraná. Estamos chegando com o Em Cima do Fato, que traz as principais notícias para esta quarta-feira, os acontecimentos das últimas horas no setor policial, também no trânsito, com os repórteres que estão por toda a região, além de nos ouvir na Rádio Vale Verde FM na sintonia 96,5, você também pode estar nos acompanhando toda a programação pelo portal Vale Verde no valeverdefm.com.br e pelo aplicativo Vale Verde. Nesse momento, a co-irmã Rádio Pioneira FM também transmite o programa pela sintonia 98,9. A direção geral é da professora Helena Miura da Costa, responsabilidade técnica do engenheiro Alex Gonçalves, roteiro de áudio com Leandro França, a apresentação William Borges.
Está no ar, Em Cima do Fato.
E começando o giro de informações, vamos até Toledo com o repórter Edio Rosseto.
Muito bom dia, amigos. Vamos chegando com as informações da área de segurança pública. Mais uma grande apreensão de drogas feita pela equipe Rotan em Toledo. A apreensão desta vez foi na tarde de ontem, numa residência localizada no Jardim Europa, região do Jardim América, após algumas semanas de monitoramento e denúncias relacionadas ao tráfico de drogas naquela região. De acordo com a equipe Rotan, as informações apontavam que um motociclista utilizava uma moto CG azul para realizar a entrega de entorpecente nos mais diversos pontos da cidade. As denúncias também indicavam que as drogas saíam de uma residência na rua Presidente Vargas. Durante o patrulhamento pela região, os policiais visualizaram a moto entrando no imóvel alvo das denúncias. Conforme o boletim, o suspeito demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura e tentou entrar rapidamente na casa. Ainda do lado de fora, pela janela aberta da residência, a equipe visualizou porções de drogas sobre uma mesa. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem, entraram na casa. Nas buscas foram apreendidas várias porções de maconha do tipo murruga, skunk, skunk purple, haxixe e MD. Né? Tinha até, então, aí maconha saborizada. Além de balança de precisão, embalagem utilizada para armazenamento entorpecente, dinheiro em espécie, um simulacro de arma de fogo e um celular. De acordo com a Polícia Militar, parte das drogas estava espalhada em diferentes cômodos da casa, incluindo sala, quarto e até mesmo dentro da geladeira. A moto utilizada nas supostas entregas também foi apreendida durante a ação. O indivíduo foi encaminhado para a 20ª Subdivisão Policial de Toledo para serem adotadas as medidas legais e cabíveis. Tá? Então tivemos aí uma grande quantidade de droga apreendida, várias porções de drogas, inclusive droga saborizada. É mais uma apreensão dessa equipe da Rotan. Parabéns aí, combatendo o tráfico de drogas na cidade de Toledo. De Toledo, repórter Edio Rosseto.
Obrigado, Edio. 7:08 e um esquema criminoso ligado ao Comando Vermelho que tentava se instalar de forma estruturada aqui no Paraná e também em Santa Catarina foi descoberto e desmantelado numa grande operação policial realizada logo nas primeiras horas da manhã de ontem. As ações ocorreram aqui no Paraná, Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e também no estado do Pará. Com base nas provas reunidas, a justiça autorizou 40 mandados de prisão e 34 mandados de busca e apreensão, sendo que 33 pessoas foram presas até a última informação divulgada ontem. O grupo criminoso contava com a participação de advogados, delegado de polícia e até de uma mulher que trabalhava como zeladora e estava infiltrada na delegacia de Paranaguá, no litoral paranaense. Ela que era responsável por repassar informações sigilosas aos integrantes da facção criminosa. A investigação começou em julho do ano passado, após um violento ataque a banco em Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Naquela ocasião, criminosos utilizaram armamento pesado para explodir a agência bancária. Logo após o crime, 10 suspeitos foram presos. E a partir daí, as investigações apontaram que o mentor do assalto tinha a missão de expandir o Comando Vermelho para a região sul do país. Ele estava preso durante o ataque, mas participou, escuta só, ele estava preso durante esse ataque à agência bancária, mas participou da ação criminosa durante uma saidinha temporária. Depois, retornou ao presídio e, ao descobrir que havia sido identificado pela polícia, fugiu da cadeia de Itajaí, em Santa Catarina, mas acabou sendo localizado e preso novamente no fim do ano passado no município de Luiz Alves, que fica na região norte catarinense. O delegado Rodrigo Brown de Oliveira, ele que é do Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil do Paraná, dá detalhes de como foi o trabalho para desmantelar o grupo e como funcionava o esquema.
Um grande trabalho de investigação de alta complexidade, um trabalho que se iniciou em Bocaiúva do Sul em julho do ano passado, quando uma quadrilha perigosa explodiu o banco com armas de grosso calibre. Então o trabalho já se iniciou naquela época, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar conseguiu prender 10 elementos e aí as investigações prosseguiram. Nós descobrimos que o mentor desse assalto a banco era um rapaz aí que estava com a missão de instalar o Comando Vermelho aqui na região do Paraná e Santa Catarina. Então esse rapaz estava preso na hora do assalto e através de uma saidinha ele participou da ação criminosa, depois retornou para o presídio. Quando descobriu que a Polícia Civil tinha chego na sua identificação, ele se evadiu da cadeia de Itajaí. Posteriormente, nós conseguimos capturá-lo no norte de Santa Catarina, no município de Luiz Alves, no final do ano passado. E aí, nessa oportunidade, a investigação prosseguiu. Nós descobrimos ali que havia uma grande organização criminosa por trás daquele roubo a banco e também com vários desdobramentos, com pessoas infiltradas em órgãos públicos, nesse caso aí uma servente de limpeza infiltrada na delegacia de Paranaguá, aonde se aproveitava do momento ali de distração dos policiais para verificar documentos sigilosos e alertar os membros da facção nas ações policiais. Nós descobrimos ali vários crimes graves que a quadrilha estava participando, um latrocínio em Belém do Pará, que eles planejaram o roubo de um empresário. Os faccionados lá daquele estado foram executar esse roubo, acabaram matando um empresário importante lá daquela localidade. Nós descobrimos aqui uma grande quantidade de armas vendidas para outros marginais, armas trazidas para a instalação da facção aqui. Descobrimos que eles estavam já dominando os pontos de vendas de drogas na região de Pontal do Paraná e também em Paranaguá. E com isso tudo, nós conseguimos aí a decretação de 40 mandados de prisão e 34 mandados de busca. Esperamos aí com isso impedir essa organização criminosa, que é caracterizada por extrema violência, como a gente vê nos morros do Rio de Janeiro, de se instalar aqui no Paraná. Então, nessa operação, nós tivemos prisões no estado do Pará, no estado do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Santa Catarina e várias cidades aqui de Curitiba, do Paraná. Curitiba, Paranaguá, Matinhos, Foz do Iguaçu e Paraíso do Norte. Então, com isso, impedimos aí que essa facção se instalasse aqui no Paraná. E agora ficam essas 33 pessoas aí detidas por força dos mandados de prisão expedidos à disposição da justiça. E essa organização criminosa, nós conseguimos ali perceber que eles já estavam com uma estrutura administrativa, por assim dizer, muito concreta, já definida, com presidente, vice-presidente, alguns marginais ali que formavam o conselho, que seriam ali os representantes os responsáveis pelas decisões ali da organização criminosa. Tinham já também um marginal já conhecido aqui da crônica policial paranaense, que seria o responsável pelo comando das missões, que seria a parte mais violenta ali da facção criminosa. Esse marginal seria responsável pelo rigor, que eles chamam, que nada mais é do que cobrar dos faccionados e combater as forças policiais. E muitas pessoas ali que auxiliavam, que lavavam dinheiro, que administravam os pontos de vendas de drogas. Então, tinham receitas aí do tráfico de armas, do tráfico de drogas, e essa operação prossegue também, não só na parte das prisões, mas também com bloqueio de contas bancárias. Os envolvidos aí estão tendo suas contas bancárias bloqueadas. Tivemos também a prisão de dois advogados que trabalham, que militam aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, que ficou muito claro a participação desses advogados aí na facção criminosa como integrantes ativos na parte da comunicação, na parte do apoio aos marginais, né? Já ultrapassando a linha da advocacia. Então, uma complexa estrutura com vários responsáveis ali dentro do conselho. Nós tínhamos ali tesoureiro, porta-voz, então várias funções delimitadas, tarefas definidas para que cada qual tivesse a sua responsabilidade, fazendo com que a organização criminosa funcionasse como uma verdadeira empresa, produzindo lucros e aumentando cada vez o seu domínio territorial.
Opinião com qualidade e credibilidade. Em cima do fato.
E logo na sequência do programa, após o delegado falar então sobre essa grande operação policial, você ouviu o Rodrigo Brau de Oliveira, aquele do Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil do Paraná, falando sobre essas 33 prisões e como ele destacou, as investigações seguem e futuramente aí espera-se que talvez dentro dos próximos meses novos desdobramentos resultem na prisão de novos integrantes dessa quadrilha organizada. E logo na sequência do programa, você também vai acompanhar as informações da região de Goiôberê com Paulo Marcos.
Jovem de 18 anos morre em confronto com a polícia em Ubiratã. Aluno leva espingarda de pressão para o colégio após briga em Mamborê. Falta de energia na madrugada mata 15 mil frangos em aviário em Roncador. Adolescentes são flagrados com 1 milhão em maconha em Cruzeiro do Oeste. Um morto e um ferido em grave capotamento na região de Campo Mourão. Em instantes os detalhes.
E também vamos ter as informações direto de Guaíra com Barbosa Júnior.
Membros da Guarda Municipal tomarão posse na próxima segunda, dia primeiro.
Seguimos no seu rádio com Em Cima do Fato até às 8 da manhã.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. Atenção, amigos ouvintes. O Hospital do Câncer de Cascavel, o OPCAM, está precisando de sua ajuda para a Casa de Apoio. Que tal fazermos a diferença juntos? Doe alimentos não perecíveis para dar suporte a pacientes e suas famílias. Você pode fazer sua doação nos estúdios 1 e 2 da Vale Verde FM. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e faz toda a diferença na vida de quem precisa.
Paraná Supermercados, bons momentos.
No Paraná Supermercados, você tem vantagens sendo um cliente mais amigo. E é fácil, rápido para você fazer parte dessa galera, desse clube. Cadastre-se no aplicativo Clube Paraná que você baixa aí no seu celular e com os seus dados pessoais, pronto. É rápido, fácil. Ou então, chegando no supermercado, vá até o balcão, converse com a equipe que é bem rápido. Você fornece os seus dados pessoais, a documentação e o pessoal faz o cadastro. E aí, toda vez que você passar a sua compra no caixa, informe o CPF e você vai ganhar descontos em vários itens nas suas compras. E aí, no final do mês, no final do ano, você vai fazer uma economia bem bacana somente por ser um cliente mais amigo do Paraná Supermercados. Peça o cartão e tenha mais vantagens ainda. Paraná Supermercados, 43 anos com você, em Assis Chateaubriand, fica na rua 7 de setembro, no centro da cidade.
A Telhas Capital de Assis Chateaubriand vende mais barato, entrega imediatamente e te oferece muito mais vantagens. Isso porque fabrica todos os seus produtos, tudo em telhas e aluzincos. A Telhas Capital tem telhas sanduíche, EPS com isopor e todos os principais tipos e modelos de telhas para barracões, casas e edículas em trapézio 25 milímetros e onduladas, bobinas para calheiros, tintas para fundo e acessórios em geral. Telhas Capital, completa. Tem mais, a Telhas Capital cobre qualquer orçamento. Faça uma visita e conheça. Telhas Capital, Rodovia Assis Toledo, próxima Polícia Rodoviária. Fones 44-3280-1214 e 44-99831-2864. Fale com o Douglas. Telhas Capital, parceria forte para sua construção em Assis.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa. E a melhor linguiça, a linguiça da firmeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da firmeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da firmeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser firmeza. Quem experimenta, recomenda.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
E dando sequência ao giro de informações, agora vamos até a fronteira. Quem traz notícias no Em Cima do Fato, direto de Guaíra, é Barbosa Júnior.
Olá, ouvintes da Vale Verde, bom dia. Quarta, dia 27, estamos em Guaíra. A Guarda Municipal cumpriu ontem mandado de prisão em aberto durante patrulhamento no Parque Hortência. Segundo informações, os agentes já possuíam informações sobre o indivíduo procurado pela justiça e durante patrulhamento visualizou o suspeito em uma Honda Titan. Diante da aproximação foi realizada abordagem, checagem no sistema, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do indivíduo. Ao ser abordado, foi informado sobre a ordem judicial e encaminhado ao pronto-socorro e depois entregue na penitenciária. A Guarda Municipal realizará na segunda-feira, dia 1º, a posse de 16 novos membros. Após 3 meses, 800 horas aula de curso. Também cumpriram todas as exigências e já tomarão posse na segunda-feira, dia 9, em uma solenidade no Cineteatro Amaury Lopes. A Guarda Municipal informa que recuperou um veículo com registro de furto durante patrulhamento no Parque Anhembi. O furto aconteceu recentemente em um Palio de cor branca. Durante patrulhamento, os agentes localizaram o automóvel escondido em meio à vegetação. Foi entregue na delegacia da Polícia Civil. Com informações de Guaíra para a programação da Vale Verde FM, informou Barbosa Júnior.
As principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, no Em Cima do Fato.
Olha, gente, um incêndio causou pânico a moradores na cidade de Cascavel ontem à noite. Esse incêndio foi registrado em um apartamento na rua Tapajós, no bairro Santo Onofre, Esse incêndio mobilizou um grande aparato do Corpo de Bombeiros na noite dessa terça-feira e provocou momentos de tensão entre moradores do edifício. As chamas atingiram um apartamento localizado no 12º andar do prédio. Equipes de socorristas foram chamadas para então combater o fogo e também garantir a evacuação do local. O Corpo de Bombeiros explicou que a principal preocupação inicial era a possibilidade de vítimas presas no andar atingido. E segundo as informações, o incêndio estava bastante avançado em um dos quartos do apartamento quando as equipes chegaram, mas ninguém estava no local. 5 pessoas precisaram de atendimento após inalarem fumaça. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves. Um animal de estimação também foi retirado em segurança pelos bombeiros. E esse incêndio, então, após horas, acabou sendo contido pelo Corpo de Bombeiros. Mas um grande susto e, claro, muito medo para moradores desse prédio em Cascavel, onde um apartamento no 12º andar acabou, então, pegando fogo e as causas devem ser apuradas pelas autoridades competentes. 7:23, quero falar para você do chá divinos. O chá divinos é um milagre natural diurético e digestivo. Ele é recomendado para dor e inflamação no estômago, reduz os níveis de açúcar e colesterol, acalma o intestino. O chá divinos alivia os sintomas de refluxo e azia, purifica e melhora o funcionamento do fígado, rins, pâncreas e próstata. O chá divinos regula o diabetes, a tireoide, diminui inchaços das pernas. Ele é recomendado para quem sofre com enxaqueca, com dores de cabeça. Tem efeito anti-inflamatório, ajuda na pressão arterial e auxilia o vigor sexual. É o chá divinos, o cuidado diário para a sua saúde. E você encontra aí na sua cidade. Procure e peça pelo chá divinos em farmácias e lojas de produtos naturais.
Em cima do fato, mais informação na sua manhã.
Foco no Alvo, drones pulverizadores. A Foco no Alvo é uma empresa especializada em drones para pulverização e dispersão agrícola, possibilitando a aplicação de diferentes tipos de produtos nas lavouras, trazendo ganho de tempo, mais segurança e sustentabilidade ao agronegócio. Essas aeronaves remotamente pilotadas têm proporcionado economia dentro e fora da porteira, otimizando o trabalho e oportunizando facilidades à produção rural. A Foco no Alvo oferece a melhor solução no segmento com drones de alta tecnologia e performance. E você não sabe como pilotar um drone profissionalmente, mas a equipe da Foco no Alvo vai lhe treinar, lhe qualificando num curso teórico e você aprende na prática. E futuramente, o drone precisando de peças, de manutenção, de conserto, conte com a Foco no Alvo. Fale com Márcio 29 pelo telefone 45 99973-2929 e conte com essa equipe que está disposta a te oferecer o melhor resultado para sua atividade no campo. É a confiança e credibilidade de quem está há mais de 7 anos no mercado. Foco no Alvo, para atender toda a região, tem lojas em Assis Chateaubriand e também Toledo. Em Assis fica na PR-317, saída para Toledo. Em Toledo está no Jardim Copagro, fica na Avenida Ministro Cirne Lima, próximo à saída para Marechal Cândido Rondon. Vamos a Curitiba, quem está chamando com informações é a nossa parceira Miriam Rocha. Olá, Miriam, bom dia.
Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale Verde. Gente, a Secretaria de Estado da Saúde promoveu ontem, aqui em Curitiba, o 4º simpósio de rancenologia do Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná. O evento aconteceu no Dia Estadual de Conscientização sobre a Hanseníase e reúne especialistas, profissionais da saúde, pesquisadores e equipes multiprofissionais. O objetivo do simpósio é discutir os avanços, os desafios, estratégias de enfrentamento da hanseníase e reforçar a importância do diagnóstico precoce e do cuidado integral dos pacientes. Além disso, celebrou a trajetória histórica do Hospital de Dermatologia, referência estadual no atendimento especializado e acompanhamento de pessoas acometidas pela doença. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. Bom, era essa a informação que eu tinha para hoje. Um grande abraço, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.
Ribeiro Peças e Serviços traz boa notícia.
Vamos à boa notícia do dia, chegando com Paulinho Gabriel. Paulinho, bom dia.
Bom dia, William, amigos, o Em Cima do Fato. Diretor carrega aluno cadeirante nas costas. Elevador quebrou. Um diretor foi o verdadeiro anjo na vida de um aluno cadeirante quando o elevador da escola quebrou. Sem funcionamento, o equipamento impediu que o estudante utilizasse a cadeira de rodas para descer normalmente. E a atitude do funcionário foi de deixar o nosso coração quentinho. Ao perceber a situação, o vice-diretor Abdullah decidiu carregar o aluno nas costas pelas escadas. Enquanto isso, professores e outros estudantes levaram a cadeira de rodas até o piso inferior. A movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança da escola secundária no distrito de Enagol, na Turquia. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais. Boa notícia, volta amanhã. Até lá.
Você ouviu Boa Notícia. Oferecimento Ribeiro Peças e Serviços.
Na Ribeiro, o caminhoneiro encontra o que há de melhor. Profissionais especializados, completa linha de peças para Mercedes, Ford, Scania, Volvo, caminhonetes e carretas. Acessórios, autoelétrica, mecânica profissional e solda em geral. Na Ribeiro, carrocerias novas e usadas. Ribeiro Peças e Serviços. Na PR-486, quilômetro 1, em frente a Cevale, saída para Umuarama, em Assis Chateaubriand. Fone 44-3528-2265.
Em cima do fato, a notícia em tempo real.
E seguindo com o giro de informações, agora vamos até Goiôerê. Os fatos da região em destaque a partir de agora com o repórter Paulo Marcos.
Independência, Ferro e Aço e as informações da região de Goiôerê. Um jovem de 18 anos, identificado como Vitor Hugo Will, 18 anos, morreu em um suposto confronto com a polícia militar em Ubiratã na noite da segunda-feira. Conforme informações, a ocorrência aconteceu na região próxima à comunidade São João, em Ubiratã, e culminou com a morte de uma pessoa em confronto. Segundo o boletim de ocorrência divulgado, foram recebidas denúncias que indicavam a presença de um suspeito com diversos objetos possivelmente oriundos de furtos em propriedades rurais da região. Diante da denúncia, equipes iniciaram patrulhamento nas proximidades e conseguiram localizar o homem. Ainda conforme a polícia militar, durante a tentativa de abordagem, o suspeito teria apontado uma arma de fogo contra os policiais. A equipe se abrigou e efetuou disparos contra o agressor. O jovem ainda tentou fugir, mas caiu logo em seguida e morreu no local. As equipes foram ao local, realizaram procedimentos necessários e o caso será investigado pelas autoridades competentes. E uma confusão entre estudantes mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã da segunda-feira em um colégio em Mamborê, após um adolescente retornar à instituição portando uma espingarda de pressão, causando pânico entre os alunos e funcionários. A arma foi apreendida pela Polícia Militar e encaminhada à delegacia da Polícia Civil, juntamente com o envolvido. A ocorrência foi registrada no Colégio João 23, na rua Piraí, área central da cidade. De acordo com informações, a diretora da instituição acionou a polícia relatando que um aluno havia se envolvido em uma briga com outro estudante, deixando o colégio e pulando o muro e retornando posteriormente com um objeto semelhante a uma arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao local, a equipe pedagógica já havia conseguido retirar a arma das mãos do adolescente e era uma espingarda de pressão. O aluno estava na sala da direção no momento da chegada da equipe policial. Em conversa com os policiais, o menor relatou que teve uma discussão com outro estudante, teria sido motivado aí por ciúmes envolvendo uma colega. Segundo ele, após a briga, foi até um local não informado, pegou a arma de pressão que estaria enferrujada, quebrada e aparentemente sem condições de funcionamento. A Polícia Militar informou ainda que a mãe do adolescente compareceu no colégio e acompanhou o filho até a delegacia de polícia de Mamborê, onde foi adotados procedimentos cabíveis. O outro estudante envolvido na ocorrência esteve na delegacia acompanhado da irmã e de uma intérprete, já que possui deficiência auditiva. A espingarda de pressão foi apreendida e entregue à Polícia Civil. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E uma grave falha do fornecimento de energia causou a morte de quase 15 mil aves em uma propriedade rural no município de Roncador. O caso foi registrado na madrugada do dia 6 de maio e gerou grande prejuízo ao avicultor integrado Celso Augusto Figanha, que recebe acompanhamento e suporte técnico da Coagru. De acordo com informações repassadas pelo produtor, sucessivas quedas e oscilações de energia ocorreram durante a madrugada, comprometendo o funcionamento do sistema elétrico da propriedade. Embora a energia aparentemente tenha sido restabelecida, uma das fases da rede trifásica não retornou ao funcionamento normal, provocando falha no acionamento dos exaustores do aviário. Sem a ventilação adequada, o ambiente sofreu rápida elevação de temperatura e redução da oxigenação, resultando na morte de 14.995 aves com idade entre 23 e 24 dias. O número representa 52% do lote alojado no barracão atingido. A equipe técnica da unidade avícola da cooperativa esteve no local para avaliação dos danos e constatou que a interrupção de uma das fases de energia trifásica foi a causa do sinistro. E na segunda-feira, uma ação integrada entre a Polícia Militar por meio do Batalhão da Polícia de Fronteira e a Receita Federal resultou na apreensão de um veículo carregado com entorpecente no município de Cruzeiro do Oeste. A ocorrência foi registrada no âmbito da Operação Protetor, quando as equipes abordaram um Renault Sandero e encontraram 393 quilos de maconha. Desse total, 391 eram de maconha prensada e 2,6 de capulho. Durante a ação, dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos. Eles estavam no veículo no momento da abordagem. E um grave acidente na PR-082 deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida no início da tarde da terça-feira, no município de Fênix, região de Campo Mourão, distrito de Luar. O capotamento aconteceu por volta das 13 horas e mobilizou equipes de resgate da região para atendimento às vítimas. De acordo com as primeiras informações levantadas no local, o carro transportava duas pessoas. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento das equipes de emergência. A outra morreu antes da chegada ao hospital. Participaram da ocorrência equipes do DR, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também o resgate aéreo. Por causa do acidente, a PR-082, o tráfego de veículos precisou ser interrompido temporariamente para o trabalho das equipes de socorro e remoção do veículo. A polícia científica foi acionada para recolher o corpo da vítima fatal e iniciar os procedimentos de perícia. As circunstâncias do capotamento serão apuradas pelas autoridades responsáveis.
Informações da região de Goiberê com a Independência Ferro e Aço. A Independência Ferro e Aço de Marechal Cândido Rondon distribui a mais completa linha de aços longos e planos para indústrias, serviços de corte e dobra em aço plano, corte a laser, fabricação própria de telhas em aluzinco sob medida e com isolamento EPS. Orçamento pelo telefone 45-3284-0300. Independência Ferro e Aço em Marechal Cândido Rondon. Com informações da região de Goiberê, da Goiberê FM, para o Em Cima do Fato, Paulo Marcos.
Obrigado, Paulo, e daqui a pouco no programa, informações direto de Palotina com Eduardo J. Val.
Polícia Civil divulgou mais detalhes sobre o feminicídio que aconteceu em Terra Roxa. Homem que viajou quase 2.000 quilômetros da Bahia à Terra Roxa para matar a ex ficou 17 dias planejando o crime. Dentro de instantes, os detalhes.
Também daqui a pouco no programa, o momento esportivo, destaque para Libertadores da América e Sul-Americana, as duas competições que definem nessa semana os classificados para a próxima fase.
estamos apresentando Em Cima do Fato.
A Cirúrgica Acácia é o espaço onde você encontra equipamentos para cuidar do bem-estar e da saúde da família. Porque você tem tudo em materiais ortopédicos, precisou de materiais hospitalares, vá até a Cirúrgica Acácia para fisioterapia, colchões, meias medicinais, modeladores pós-cirúrgicos e pós-parto. Também trabalha com a linha de materiais esportivos e faz a locação de cadeiras de rodas e de cadeiras de banho para atender as famílias que tem alguém que passa por um processo de reabilitação da saúde, a locomoção está limitada, e aí a cadeira de roda, a cadeira de banho vai facilitar muito nos cuidados do dia a dia. E você pode fazer a locação desses equipamentos na Cirúrgica Acácia. Em Assis Chateaubriand, fica na rua 15 de novembro, esquina com a Costa e Silva, no centro da cidade. Telefone WhatsApp 3528-0378. Em Goiôerê, está na Bento Munhoz da Rocha, próximo à rodoviária. Telefone 3522-2410. E o cartão Sinan oferece vantagens quando você, meu amigo, você, minha amiga, precisar de um atendimento na área da saúde sem depender das filas e espera do SUS, porque com o cartão Sinan em mãos, você faz consultas médicas particulares com valores reduzidos, tem descontos em exames nos laboratórios parceiros, além de uma rede de farmácias conveniadas que também te oferece vantagens. Cadastre-se no Sinan, que é o Sistema Nacional de Atendimento Médico da Associação Médica de Toledo. Não tem mensalidade, é apenas uma pequena taxa por ano. Entre em contato com o Sinan. Se for pessoalmente, vá até o escritório localizado na rua Guarani, no centro de Toledo. Mais informações pelo telefone 45-3054-5078.
Para produzir mais, para tudo correr bem, para ajudar no seu dia a dia, precisou a Cevale.
Produtos e serviços Cevale. Aviação agrícola, rapidez, eficiência e garantia. Distribuição de sementes e fertilizantes com aplicação de agroquímicos em qualquer fase da cultura, evitando a compactação do solo e amassamento da lavoura. Procure um de nossos técnicos e garanta mais benefícios ao seu negócio.
Cotação do mercado agrícola.
Quem atualiza pra gente os preços é a Cristiane Freitas. Olá, Cris, bom dia.
Bom dia, William. A soja comercial saca de 60 quilos fechou o dia de ontem cotada em R$ 111. Milho comercial saca de 60 quilos, R$ 53. O trigo PH 78, classe pão, saca de 60 quilos, R$ 70. A mandioca, 86 centavos o grama de amido. Para a Rádio Vale Verde FM, Cristiane Freitas.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa e a melhor linguiça, a linguiça da Frimeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Frimeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Frimeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser Frimeza. Quem experimenta, recomenda.
Dito e feito com Gugu Bueno.
Olá, meus amigos, aqui é o deputado estadual Gugu Bueno. Hoje eu quero falar com você que empreende, gera emprego ou sonha em tirar um negócio do papel aqui no Paraná. O governador Ratinho Júnior encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que autoriza um financiamento internacional de até US$ 50 milhões para fortalecer linhas de crédito da Fomento Paraná voltadas às micros, pequenas e médias empresas. Esse recurso é muito importante porque ele vem a se somar a outros grandes investimentos que o governo do estado tem feito, voltado justamente para garantir o crédito das micros, pequenas e médias empresas. Nós estamos falando da padaria do bairro, da pequena indústria, do mercado, da oficina, da costureira, do MEI. O objetivo é ampliar a oferta de crédito para quem quer investir, modernizar o negócio, comprar equipamentos ou conseguir aquele capital de giro para crescer. O projeto prevê desde o microcrédito, que vai até 20 mil reais, até financiamentos maiores para a expansão das empresas, com linhas operadas pela Fomento Paraná, instituição financeira do governo do estado, que oferece condições mais acessíveis que muitos financiamentos encontrados no mercado. E claro, crédito não é dinheiro sem responsabilidade. Quem acessar essas linhas deve apresentar projeto, comprovar capacidade de pagamento e honrar o compromisso. Os juros e prazos ainda serão definidos após a aprovação da operação junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e da regulamentação da Fomento Paraná. Mas a proposta é justamente oferecer condições mais acessíveis para estimular o crescimento dessas empresas e fomentar a nossa economia. O projeto ainda precisa passar pelas comissões e pela votação em plenário. E eu já adianto aqui o meu voto. Sou favorável à proposta e acredito que ela terá apoio dos demais deputados, porque ajuda quem produz, quem trabalha e quem gera emprego. Quem empreende no Brasil sabe como é difícil conseguir crédito. São juros altos, burocracia e exigências que muitas vezes travam o negócio, fazendo muita gente desistir no meio do caminho. A proposta do governador Ratinho Júnior também prevê incentivo ao empreendedorismo feminino por meio do Banco da Mulher Paranaense, além de melhorias tecnológicas para agilizar a análise e liberação dos financiamentos. Mais crédito significa mais investimento, emprego, renda circulando e mais oportunidade para quem quer trabalhar. Claro que tudo isso exige responsabilidade e fiscalização, mas também é papel do Estado criar condições para quem produz conseguir crescer e se desenvolver. Esse tem sido um dos grandes segredos do grande sucesso do Paraná nesses últimos anos. O governo Ratinho Júnior tem apoiado muito aquelas pessoas que querem crescer, produzir, gerar emprego e oportunidade no nosso estado. O Paraná tem avançado muito nessa direção. Fortalecer o pequeno empresário é fortalecer a economia de verdade, aquela que acontece dentro das cidades e perto das pessoas. Um grande abraço, que Deus os abençoe, fiquem bem e tenham uma ótima semana.
Esse foi o Dito e Feito com Gugu Bueno.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. No Em Cima do Fato, notícias policiais.
E agora no programa, informações chegam direto de Assis Chateaubriand com Ademir Ribeiro.
Teve disparo de arma de fogo em Assis Chateaubriand. Um carro foi atingido e também uma residência. Foi na madrugada de hoje, dia 27, por volta de meia-noite e 20, quando a equipe policial foi acionada para atendimento de ocorrência de disparos de arma de fogo em residência localizada no bairro Jardim América, em Assis Chateaubriand. No local foi constatado que um veículo estava estacionado em frente ao imóvel e também apresentava dano causado por disparo de arma de fogo, bem como marcas de disparos na fachada da residência. A vítima relatou que estava no interior do imóvel com sua família quando ouviu diversos estampidos vindo da rua, percebendo em seguida uma motocicleta deixando o local. Segundo o relato, foi possível reconhecer o possível autor dos disparos. Diante das informações repassadas, foram iniciadas diligências para a localização do suspeito, sendo este posteriormente localizado em uma residência aqui em Assis Chateaubriand. Após autorização para o ingresso no interior do imóvel e realização de buscas, nada de ilícito foi encontrado. O abordado negou envolvimento nos fatos e a equipe confeccionou o boletim de ocorrência e realizou as orientações pertinentes às partes envolvidas, segundo as informações. Aí, segundo a polícia, ninguém ficou ferido nessa situação. Ontem, dia 26, a polícia militar foi acionada para atendimento de ocorrência de furto de um patinete em residência aqui em Assis Chateaubriand. No local, a vítima informou que um elemento teria pulado o muro da casa e subtraído o objeto, e repassando características específicas que possibilitaram sua identificação. Com base nas informações, a polícia iniciou diligências e visualizou um homem conduzindo um patinete compatível com o objeto furtado. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito empreendeu fuga para o interior de uma residência já conhecida por denúncias relacionadas ao uso de entorpecentes e ocultação de objetos ilícitos. Durante o acompanhamento a pé, foi dado voz de abordagem, porém o elemento desobedeceu às ordens policiais e investiu contra a equipe, sendo necessária a sua contenção mediante uso seletivo de força, conforme diretrizes institucionais. Durante a intervenção, terceiros aí presentes no local passaram a dificultar a ação policial, tornando necessário o uso de agente químico para a dispersão e garantia da segurança da equipe policial. O autor foi identificado e recebeu voz de prisão. Em busca pessoal foi localizada pequena quantidade de crack. O patinete furtado foi recuperado pela equipe policial. O indivíduo ainda confessou envolvimento em outro furto ocorrido anteriormente no município de Assis Chateaubriand, considerando a residência ativa apresentada e visando resguardar a integridade física de todos os envolvidos, foi necessária a utilização de algemas, conforme segundo as informações a súmula vinculante número 11 do STF. Na sequência, o elemento foi entregue na delegacia em Assis Chateaubriand. Ainda em Assis Chateaubriand, teve palestra de prevenção à violência doméstica. Foi na manhã de ontem, dia 26, 8:30, em cumprimento ao memorando número 124/2026, as equipes da Patrulha Rural e Patrulha Maria da Penha participaram de evento promovido pela Comissão Estadual de Mulheres da FAEP, em parceria com o Sindicato Rural Patronal no município de Assis Chateaubriand, reunindo aproximadamente 110 participantes. Durante o evento foi ministrada a palestra voltada à prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, abordando os tipos de violência, os canais de denúncia e a importância do acionamento das autoridades competentes diante de situações de violência. Também foram repassadas orientações sobre a atuação da Patrulha Rural como elo entre a comunidade rural e a Polícia Militar, além da divulgação dos serviços do programa Patrulha Rural 4.0, especialmente também de propriedades rurais, visando maior agilidade no atendimento das ocorrências em áreas rurais do município de Assis Chateaubriand. Foram as notícias das últimas horas aqui em Assis Chateaubriand.
7:50 em Umuarama, um rapaz foi preso, ele tem 24 anos de idade, considerado foragido do sistema prisional, foi capturado então, foi recapturado pela Polícia Militar ontem à tarde. A prisão aconteceu no conjunto residencial Sonho Meu, após equipes intensificarem o patrulhamento na região diante da existência de um mandado judicial expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou se esconder dentro de uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, os policiais realizaram abordagem e fizeram busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Porém, durante a consulta aos sistemas, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão, um mandado de recaptura válido até fevereiro de 2034. Conforme a ordem judicial, o homem possui pena remanescente de 5 anos e 4 meses em regime fechado pelo crime de roubo. Ainda de acordo com a polícia, o mandado foi expedido após fuga do sistema prisional. Após a prisão, após a nova prisão dele, o homem foi encaminhado à 7ª Subdivisão Policial de Umuarama e posteriormente entregue ao Departamento de Polícia Penal do Paraná.
Programa Em Cima do Fato. O maior conteúdo de notícias do rádio paranaense.
Supermercado Estela.
Vai ter aquele churrasco? Então a nossa dica é você adquirir a carne nos açougues do Supermercado Estela com uma qualidade espetacular. Seja para o churrasco, para a mistura do dia a dia, Supermercado Estela, a linha de hortifruti com produtos fresquinhos para você fazer a feira da semana no Supermercado Estela, em Jesuítas, Formosa do Oeste e Assis Chateaubriand. E o Estela oferece a partir de agora as informações que chegam direto de Palotina, com o repórter Eduardo J. Val.
Bom dia, os amigos do Em Cima do Fato. Vamos com as informações do setor policial das últimas horas. No oferecimento sempre do Supermercado Estela. A Polícia Civil divulgou mais detalhes sobre o feminicídio que aconteceu em Terra Roxa. Natan de Souza Brito, 28 anos, preso por matar a ex em Terra Roxa, ficou 17 dias na cidade planejando o crime antes de atacar a vítima, segundo a Polícia Civil.
A informação foi divulgada pelo delegado Dr. Pedro Lucena, responsável pela investigação. O elemento saiu de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, no dia 27 de abril e viajou quase 2.000 quilômetros até o Paraná. O feminicídio aconteceu em 14 de maio. De acordo com a investigação, durante esse período, ele monitorou a rotina da ex-namorada, Tainara Cavalcante, de 28 anos, e planejou a morte dela. Segundo a polícia, Tainara sabia que Natan estava na cidade. Ela chegou a comentar isso com uma amiga antes do crime. O elemento confessou à polícia que viajou ao Paraná para matar a vítima. Em depoimento, afirmou que invadiu as redes sociais de Tainara e descobriu que ela estava em um novo relacionamento. Os dois haviam terminado o relacionamento há cerca de 5 meses, mas segundo a investigação, o elemento não aceitava o fim da relação. De acordo com a Polícia Civil, Natan pulou o muro da casa durante a madrugada, usou uma cópia da chave para entrar no imóvel e atacou Tainara com cerca de 20 facadas na região do pescoço, sendo que na sequência ela morreu no local. Após o crime, segundo a polícia, ele deixou a residência com tranquilidade, foi até ao município de Toledo, onde lá tomou banho na casa de familiares, trocou de roupa e depois procurou uma delegacia para se entregar. O elemento foi preso em flagrante por feminicídio e segue detido à disposição da justiça. Lembrando que as informações direto de Palotina no oferecimento do supermercado Estela, Formosa do Oeste, Jesuítas e agora também Assis Chateaubriand, contam com supermercados Estela, qualidade, higiene e ofertas todos os dias. Antes de fazer as suas compras, primeiro passe no supermercado Estela. Em Formosa, na Avenida São Paulo, em Jesuítas, na Padre Anchieta, em Assis, na Avenida Tupanci, próximo à Igreja São Francisco. Direto de Palotina para o Em Cima do Fato, repórter Eduardo J. Val.
Obrigado, Jota. Crime bárbaro que chocou aqui o interior do Paraná, então, que foi registrado em Terra Roxa. Infelizmente, a Tainara, claro, não resistiu a tantas facadas e acabou indo a óbito. E fica claro aqui toda a nossa consolação aos familiares e amigos também dessa jovem. Tudo planejado. O rapaz, então, viajou mais de 2 quilômetros para cometer esse bárbaro crime que chocou a nossa região. Olha aí, Marechal Cândido Rondon. Tem um povo que tá bravo. Tá nervoso demais. Ontem eu citei aqui no programa o caso de um homem que foi preso após ameaçar matar o próprio irmão com facadas. Acabou sendo contido por familiares numa confusão danada na residência e depois foi preso pela polícia. E também, Marechal, uma mulher foi encaminhada à delegacia após esfaquear o marido durante uma discussão no distrito de Porto Mendes, que fica no interior de Marechal Rondon. Conforme a polícia militar, a equipe foi chamada por volta das 9:15 da noite para atender a uma ocorrência de lesão corporal. No local, os policiais encontraram um homem deitado em um sofá com um ferimento causado por uma faca na região das nádegas, mais conhecida como bumbum, viu? Equipes do SAMU prestaram os primeiros socorros, encaminhando a vítima para uma unidade de Marechal Rondon, uma unidade de saúde. A esposa contou aos policiais que estava em casa com o marido e um amigo dele quando começou uma discussão relacionada a ex-companheira da vítima. Segundo a mulher, o marido teria tentado sair da residência durante o desentendimento, momento em que ela pegou a faca, disse uma faquinha de serra, uma faquinha de cozinha, e atingiu o marido no bumbum, nas nádegas. A faca utilizada foi apreendida pela equipe policial. A mulher apresentava ainda um pequeno corte em um dos dedos, provocado no momento da agressão. Ela foi levada, junto com a faca, à delegacia para as providências cabíveis.
Estamos apresentando o Em Cima do Fato.
E o nosso cafezinho de todas as manhãs não pode faltar aqui nos estúdios do Em Cima do Fato, com a qualidade reconhecida em todo o Paraná. O gosto bom está presente nos lares, nas mesas também de muitas famílias, para a gente começar o dia com essa tradição do café e, claro, para nos dar disposição para mais uma quarta-feira. Você encontra aí na sua cidade, na padaria, na mercearia, dos mercados, supermercados de toda a região. É o café gosto bom de Jesuítas para o Brasil.
Em Cima do Fato. Momento esportivo.
E a semana é decisiva para equipes brasileiras, total de 13 times que disputam a Libertadores da América e também a Sul-Americana. Ontem na Libertadores da América, o Flamengo venceu o Cusco do Peru no Maracanã por 3-0. O time já tinha vaga garantida, agora está com 16 pontos e lidera disparado o seu grupo. Outra equipe brasileira já confirmada a próxima fase, que foi a campo ontem, foi o Mirassol. A equipe do interior paulista na Argentina perdeu para o Lanús por 1-0. Essa derrota fez com que o Mirassol terminasse na segunda colocação do grupo com 12 pontos, perdendo então para a LDU do Equador, que também com 12 pontos nos critérios ficou na primeira colocação. Hoje tem Corinthians e hoje tem Fluminense. O Corinthians enfrenta Platense da Argentina às 9:30 da noite. No mesmo horário tem Fluminense contra o La Guaira da Venezuela. O Corinthians já classificado, o Fluminense tem que vencer e ainda assim torcer para que uma combinação de resultado coloque o time à próxima fase da Libertadores. E na Sul-Americana, ontem 3 brasileiros em campo. O São Paulo não teve sustos para vencer o Boston River do Uruguai pelo placar de 2-0 e assim confirmou a sua classificação como na primeira colocação do grupo. O Santos venceu.